O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Resgatador. Nós estamos nessa contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, onde o nosso anseio, o nosso desejo é aprender a como amar e servir como o Mestre Jesus Cristo. Que bom que você decidiu tomar esse tempo para passar alguns instantes, alguns momentos com Cristo no Evangelho de Lucas. Nós estamos na terceira semana da nossa jornada pelo Evangelho de Lucas, tentando experimentar Jesus. E nós estamos estudando o segundo capítulo de Lucas. E hoje estaremos focando nesse momento onde os pastores visitam e conhecem o bebê Jesus recém-nascido. Mas antes de estudarmos, eu quero lembrá-lo, quero lembrá-la do lema dos aprendizes de Jesus, daqueles que seguem a Jesus e se comprometeram a ter Cristo como seu Senhor e Salvador. O lema do aprendiz de Jesus é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é o que norteia os aprendizes de Jesus na sua caminhada. São esses valores que deveriam nos ajudar a tomarmos as nossas decisões, a como nos comportar, a como nos relacionar com as pessoas, amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos. Durante essa jornada, no livro de Lucas, a cada semana nós escolhemos um verso áureo. E o verso áureo dessa semana se encontra em Lucas 1,68. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Repita comigo. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. A visita de Deus para entender a realidade, para prover uma solução, se dá com o nascimento de Cristo Jesus. Deus visitando o homem, Deus se tornando carne para redimir o homem. Esse é algo inexplicável, é algo lindo, esse amor que Deus tem para com o ser humano. Bem, antes de nós lermos a porção de hoje, que são aí do verso 8 ao verso 20 de Lucas 2, eu quero dar aquele momento para você se preparar para entrar na presença de Deus. Nós temos a certeza de que temos livre acesso ao trono da graça. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E aceitando esse convite de nos aproximarmos do trono da graça, que vamos tomar agora um minuto para nos prepararmos, para criarmos uma conexão com Deus, para tirarmos qualquer empecilho da nossa frente, para que possamos focar exclusivamente na voz do Senhor, na sua presença e termos uma experiência com Ele. Então, eu te vejo em um minuto após esse momento de reflexão entre você e Deus. Thank you. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque temos o privilégio de buscá-lo nessa manhã. Quem sabe alguém está assistindo depois, então quem sabe nessa tarde ou nessa noite, ou quem sabe nessa madrugada. Mas não importa o horário, nós temos a certeza que o Senhor sempre está disponível para nos receber, para nos conceder o seu calor, o seu amor, a sua presença, a sua graça e a sua misericórdia. Nos envolva nesse momento, Pai, e que possamos ter uma experiência com Jesus nessa jornada, e principalmente no dia de hoje. Acalma cada coração aflito, cura cada coração ferido, traga paz àqueles que necessitam. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, ontem nós estudamos como Maria deu à luz a Jesus lá em Belém, quando José foi participar do recenseamento de César. E de repente, a história do nascimento de Jesus, ele não é tão detalhado como, vamos dizer assim, Lucas parece ser. Ele vai direto ao ponto, ele não dá muitas informações e agora vem uma imagem, um contexto, uma história relacionada ao nascimento de Jesus que ele quer chamar a nossa atenção. Até alguns questionam por que que foi tão abrupto essa separação, que esse relato, você não quer dar mais detalhes sobre o nascimento de Jesus? E eu penso que Lucas ele tem uma mensagem maior a compartilhar do que simplesmente dar detalhes do nascimento de Jesus. Ele tem uma mensagem a compartilhar, a nos ensinar. E no verso 8 do segundo capítulo de Lucas, nós lemos: naquela noite, na noite do nascimento de Jesus, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Então, nas proximidades, nós temos pastores. O que que esses pastores estavam fazendo ali? Cuidando das ovelhas. Interessante que os campos que esses pastores se encontravam e cuidando de ovelhas eram os mesmos campos que Davi cuidou das suas ovelhas. Interessante que nós vimos menções ao rei Davi no capítulo 1 de Lucas, e agora nós vemos uma conexão na cidade de Davi, nos campos onde Davi pastoreava suas ovelhas. Temos ali também pastores. Mas um detalhe, acho que muito importante, que muitas vezes nós não nos apercebemos, é que a maioria dos pastores naquela religião, eles guardavam ovelhas que seriam usadas para o sacrifício do templo. Belém e a região ali ao redor de Belém, o campo dos pastores, fica a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Então, a maioria das ovelhas que eram criadas naqueles campos eram utilizadas no sacrifício do templo. Muitas pessoas vinham de longe para as festividades do templo e não tinham condições de carregarem ou trazerem a sua oferta. Então, eles compravam essa oferta no templo ou próximo do templo. E da onde que vinham essas ovelhas? Ali da região de Belém. Olha que interessante. As ovelhas que morreriam no templo como sacrifício estavam próximo daquele que morreria um dia pelo sacrifício de todos, como sacrifício por todos nós. O verdadeiro Cordeiro de Deus morreria. Muito bonito isso. Eu acho que um ponto importante, e o que nós vamos ver aqui, é que esse relato dos pastores, ele coloca em confronto a ideia e o contexto da época do nascimento de um Messias ungido, onde ele deveria ser proclamado num meio religioso, num meio de glória, de poder e de reino. Jesus vem apresentando aqui, a história de Jesus vem apresentando a ideia que esse reino de Deus é diferente. Ele confronta os valores do mundo, confronta a elite e vem para aqueles que são deixados de lado. O reino de Deus vem buscar aqueles que não são valorizados. O reino de Deus vem ser real, não dentro de quatro paredes de um templo, atrás de vitrais ou rituais complexos. O reino de Deus, ele é manifestado no dia a dia, na simplicidade, na vida. Cristianismo não é algo que ocorre em um local, em um dia, em um horário, dentro de quatro paredes. É algo que tem que ser vivenciado, experimentado a cada dia. E a mensagem do nascimento de Jesus, chegando aos pastores, é um confronto ao império e à concepção que existia naquela época e ainda existe nos dias de hoje. O evangelho não é para a elite. O evangelho não é para poderosos. O evangelho é para todos. E ele ocorre de forma singular, no dia a dia das pessoas. Então aqueles pastores estavam lá, e o verso 9, de repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou, e ficaram aterrorizados. Pela terceira vez nós vemos uma manifestação angelical. Primeiro aparece a Zacarias, agora aparece a Maria e, nesse momento, aos camponeses, aqueles ali cuidando das ovelhas. Interessante que as três reações, a princípio, foi de temor, o que está ocorrendo. Parece que Lucas está criando uma sequência, parece que Lucas está contando para as pessoas, para os seus ouvintes, aqueles primeiros cristãos, aqueles que estão sendo apresentados, introduzidos à história de Jesus, que o que nós estamos vendo aqui é algo que excede a compreensão e o realm humano, vem de Deus. E ele também está apresentando um Deus que você não precisa ter medo. Lembre-se, no paganismo que Lucas estava inserido nas suas viagens com Paulo, as pessoas tinham medo de Deus. Eles tinham que fazer ofertas para apaziguar Deus, agradar Deus. E agora é Deus se aproximando do ser humano para dizer, não tenha medo. E isso é a primeira mensagem do anjo, tanto para Zacarias, para Maria e para os camponeses. Verso 10, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo das coisas espirituais, porque Deus é amor. 1 João 4,8 e 1 João 4,18. Anote esse texto, depois leia 1 João 4,18. E aonde há o amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Se nós temos uma experiência real com Deus, nós não precisamos ter medo dele, porque ele é amor. Então o anjo diz para eles, não tenham amor, não tenham medo, Deus é amor. Nesse relacionamento que Lucas está tentando descrever para aqueles que estão conhecendo a Cristo Jesus e se tornando aprendizes dele, dizendo, não tenha medo de Deus, esse Deus é diferente, ele é amor. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Veja, de certa maneira nós vemos um contexto muito judaico, Zacarias dizendo, olha, ele é a salvação, o menino que vai nascer é a salvação do povo de Israel. Né? Até o nosso verso áureo menciona essa ideia do povo de Israel. Lucas 1,68. Mas aqui o anjo apresenta que, sim, ele vai nascer nesse contexto do povo judeu, mas ele será a alegria de todo o povo, de todas as pessoas, de todas as nações. Então, para Lucas, aquele ouvinte que não é judeu, que não é descendência judaica, ele está falando, esse menino, sim, ele foi uma bênção e é uma bênção para o judeu, mas ele é uma bênção para todos nós. O evangelho de Lucas, o evangelho inclusivo de todos. E eu quero destacar alegria. Sabe, muitas vezes os cristãos, eles são conhecidos como o povo da cara fechada, o povo que não pode nada, mas a descrição da experiência com Deus, uma experiência de alegria, uma experiência de amor, que não tem medo, uma experiência de boas novas. E de certa maneira nós precisamos resgatar esta alegria, estas boas novas. E por que que todas as nações seriam alegres? Bem, vamos continuar. Verso 11. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na cidade de Davi, Belém. Interessante, né? Belém, o nome Belém, vem de duas palavras no hebraico. Bethlehem. Bet significa a casa. E Lahem, pão. A casa do pão. Então, na casa do pão, nasceu o pão da vida, nasceu o Cordeiro de Deus que vai ser o sacrifício. E aqui nós temos três atributos, três identificações que o anjo dá a esse menino que nasceu na cidade de Belém. Ele é o Salvador. E lembrando, ontem nós vimos que César Augusto, ele era conhecido como Salvador. Não, não. O verdadeiro Salvador é o menino que nasceu em Belém. Ele é Salvador, que é o Cristo. Veja, muitas vezes nós entendemos ou pensamos que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Mas Cristo não é um nome próprio, vamos dizer. Ele é um título. Ele denota uma função. Cristo é a transliteração do Messias, da palavra Messias ou ungido. Então, quando eu falo Jesus Cristo, estou falando Jesus, o Messias. Ele é aquele que os profetas da Bíblia hebraica apontaram. Então, ele é o Salvador com o Messias, com o ungido, com o Cristo. E aí ele fala o Senhor, Kurios. Ele é Deus. Olha que conceitos fortes. Ele é o Salvador, que é o prometido, o ungido, o Messias, o Cristo, mas o Senhor, o Deus. E agora, o anjo dá um sinal identificador. Aonde você encontraria o Salvador, o ungido, Deus? Bem, quem sabe estaremos falando no Templo de Jerusalém, na capital Roma. E o cristianismo, ele vai contra, ou deveria ir contra, esses valores do mundo, dos impérios do mundo. O cristianismo é algo real, acessível para todos, para os simples. Como a esperança também daqueles que têm melhores condições. Então o anjo dá um sinal para eles identificarem quem é aquele. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixa de pano, deitado numa manjedoura. Veja, os primeiros a receberem a mensagem do Salvador, do Messias e do Senhor Deus que nasceu foram simples pastores de ovelhas. A mensagem chega a todos. E o texto diz, de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo. Não só um anjo, não só Gabriel. Quem sabe, provavelmente, tenha sido Gabriel dando essa notícia. Mas o foco aqui não é quem está dando a mensagem, mas a mensagem em si, o nascimento. E agora tem um exército de anjos. E eu sempre me perguntei, sabia? Quem é que escreveu essa canção que os anjos cantaram? Quanto tempo, quem sabe, eles ensaiaram? E na minha imaginação, e eu quero dizer para você que a imaginação ela faz parte da nossa espiritualidade e deveríamos empregá-la na nossa caminhada com Deus, não como fator de verdade, mas um fator experiencial, é que eu creio que, quem sabe, Jesus, antes de nascer, ou antes de vir a essa terra e entrar ali em Maria, ele chegou para os anjos, convocou, ele falou, olha, eu estou saindo de cena, Em 9 meses nós nos encontramos e para o dia do meu nascimento eu compus uma música e eu gostaria que vocês cantassem. Então, pratiquem. Eis a canção. E quem sabe ali Jesus dá a canção ao regente do coro, fala: olha, ela não é difícil, ela é simples, mas fala tudo. Bem, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas é gostoso imaginar quem que compôs essa música. Qual que é a mensagem? Nesse maior evento da humanidade, qual que é a mensagem que iremos deixar? E a mensagem é a seguinte, verso 14. Glória a Deus nos mais altos céus. Deus, ele precisa ser honrado, glorificado pelo seu amor, por quem ele é e por aquilo que ele faz. E paz. Shalom. É interessante que uma das bênçãos mais completas da Bíblia é o shalom. Muitas vezes a gente pensa que shalom é paz, a ausência de guerra, de conflito. Mas shalom, na Bíblia hebraica, ela tem muitas nuances e significados. É ter saúde. Então, quando eu falo shalom, eu quero que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, que sua família vá bem, que você tenha amigos, que você tenha paz, que você tenha salvação, que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe, shalom é a promessa, a bênção mais completa de Deus. Por isso que Cristo, o Messias, foi chamado o príncipe da paz, o príncipe do shalom, aquele que realmente pode tornar o shalom uma realidade. E shalom na terra àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo disse a respeito da criança. Eles chegam, encontram o bebê e falam: o anjo disse que ele é o Salvador, ele é o Messias, o Cristo, e ele é o Senhor Deus. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Parece, aparentemente, existe um público perto da criança. E eles falam: olha, deixa eu falar por que nós chegamos aqui. Deixa eu contar aqui as boas novas que recebemos. Interessante, aqueles que primeiro divulgaram as boas novas foram os simples pastores de ovelhas. É nos lábios dos simples e dos puros que as boas novas ecoam. Verso 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Nossa, Maria, o que ela estava pensando? Escutava a responsabilidade, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Mas ela confiava no Senhor. Verso 20, aqui terminamos a nossa reflexão de hoje. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhe havia anunciado. Que história linda. Muitas vezes a gente só reflete nessa história ali na época do Natal, mas eu penso que é uma história que precisa ser refletida a cada dia. Uma história que nos fala de como Deus prioriza aqueles que aos olhos do mundo não são priorizados. Como a experiência deles é a experiência de alguém que tem um encontro com Deus, que não tem empecilhos de ego, de outras prioridades que não seja as coisas de Deus. E é por isso que bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, a eles pertence o reino dos céus. Eu e você precisamos ser como esses pastores, compartilhando e anunciando que Jesus é o Salvador, Ele é o Messias e Ele é Deus e Senhor. A minha pergunta é Ele o seu Salvador? Você aceitou Ele como o seu Messias, o seu governante, o seu Senhor? E é Ele o Deus da sua vida? Muitas vezes nós temos vários deuses a quem devotamos o nosso tempo, os nossos recursos, priorizamos pessoas e coisas. Mas ser um aprendiz de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que temos e somos. Por isso, aceite o Salvador, o Messias e o Senhor. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos e suplicamos que o Senhor possa estar conosco. Perdoa todos os nossos pecados e, Senhor, faça-nos um daqueles que proclama a vinda do Salvador, do Messias e do Senhor. Porque tivemos uma experiência com Deus e vivenciamos Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, e em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para as nossas perguntas? E as perguntas são as seguintes. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? De que maneira Deus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus, com o exemplo de Deus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, reflita nessa experiência. Medite e compartilhe com outras pessoas. Lembre-se, Deus tem um plano todo especial para você. Aceite-o como o seu Senhor, Salvador e Rei. Deixe Deus ser realidade na sua vida e seja um aprendiz de Jesus Cristo, amando e servindo como Ele fez. Amanhã estaremos de volta para o nosso último dia dessa semana e aí vamos começar a quarta semana. Que Deus te abençoe e eu espero vê-lo, vê-la amanhã. Fique com Deus.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.